todas as minhas forças, que a partir do momento que você dá atenção, que você atenta para a palavra de Deus, ali naquele momento, Deus abençoa a sua vida, porque a palavra de Deus é vida, é espírito. Jesus disse isso, as minhas palavras são espírito e vida. Então, quem dá atenção, quem atenta, quem crê na palavra de Deus, é abençoado. Ah, com certeza, não tenha dúvida. Aliás, por falar em crer na palavra de Deus, é isso que faz a diferença quando nós recebemos o Espírito Santo. O selo, o batismo com o Espírito Santo, torna possível que você e o Espírito Santo sejam um só Espírito. Isso é muito forte. Isso é extremamente forte e glorioso. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, na hora, ela é chamada por Deus, da forma como Deus falou com Abraão, com Isaac, com Israel. Assim também, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, Deus fala com essa pessoa pessoalmente. Por isso que eu disse, quando a pessoa dá atenção à palavra de Deus, ela com certeza é abençoada. Mas não só abençoada pelo ouvir a palavra, mas é abençoada quando ela bebe dessa palavra, quando ela se entrega a essa palavra, quando ela abraça essa palavra, quando ela mergulha nessa palavra, que foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Então, a chamada de Abraão fez com que ele obedecesse a palavra que Deus lhe havia dito. E também, quando a pessoa dá atenção à palavra de Deus e obedece, então, ela é abençoada, por Deus, ela é escolhida por Deus. O apóstolo Paulo vai mais além. Ele diz muito além disso. Olha só a comparação que ele faz. Quer dizer, o Espírito Santo orientou ele escrever exatamente isso que você vai ler agora. Presta atenção, muita atenção. O texto sagrado diz: não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, quer dizer, está escrito, serão dois, uma só carne. Isso, presta atenção, hein? Muita atenção. Quando uma pessoa se ajunta com outra no relacionamento sexual, então os dois tornam-se uma só carne. Aí diz, complementa o apóstolo Paulo, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. O que significa? De um lado, tem o ajuntamento de duas pessoas que se tornam um só corpo. Por outro lado, nós vemos na parte espiritual que esse ajuntamento não é simplesmente um relacionamento. É algo que cola um com o outro, mesmo que a pessoa não viva junto, mesmo que a pessoa usou uma prostituta, uma meretriz, por alguns momentos, e nunca mais a viu, ele está ligado a ela. Ele está ligado a ela e ela está ligada a ele. Espiritualmente é assim. Porque está escrito, Os dois serão uma só carne. Assim como o marido se une com a sua esposa, no relacionamento conjugal, que é legal, que é de Deus, então os dois se tornam uma só carne. Mas também acontece com as pessoas que têm relações sexuais. Tanto mulher, com homem, como mulher com homem, enfim, é uma só carne. Quando se ajunta dois corpos, os dois tornam-se um só corpo. É meio complicado para entender isso, né? Mas é um fato, é uma realidade, está escrito. Isso mostra que também, em outras palavras, aquele que se ajunta com o Senhor, ele usa o mesmo verbo ajuntar. Aquele que se ajunta com o Senhor, que quer dizer que se entrega, que se rende, que se dá para o Senhor, é um mesmo Espírito. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, então ela é um Espírito, um mesmo Espírito com ele. Por quê? Porque ela passa a ter a mente do Espírito Santo, a mente do Senhor. Então o Senhor e ela e o Senhor se tornam um só Espírito, um mesmo Espírito. Não um corpo, mas o mesmo espírito, mesmo pensamento, mesmas ideias. E é isso que faz a diferença quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Você está me assistindo nesse momento, você deve estar um pouco até assustado, assustado pelo fato de falarmos dessa forma. Mas é o que está escrito. É o que está escrito. O apóstolo Paulo diz que aquele que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela. Aí é um corpo, porque é corpo com corpo. Mas quando se juntam a pessoa, a mente, o intelecto, o pensamento, se junta com o pensamento de Deus, adere. Se liga, se ajunta com os pensamentos de Deus, então essa pessoa se torna um mesmo espírito com Deus. Isso é grandioso. Foi o que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Israel, com os profetas, os patriarcas, todos os heróis da fé, inclusive o apóstolo Paulo. Por isso que Jesus diz lá, na sua palavra, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse se ajuntar com o Senhor é a pessoa que crê nele. Quando a pessoa crê, ela mergulha na outra, na palavra da outra. Quando uma pessoa crê na palavra da outra, ela se entrega. É o casamento, por exemplo. Quando nós nos casamos, Esté e eu empenhamos a nossa palavra. Nós juntamos as nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sonhos. Nós colocamos um com o outro, unimos um pensamento com o outro. E aí tornamos-nos uma só carne, não só do ponto de vista do amor conjugal, mas um amor que envolve compromisso um com o outro. Então, tornamos-nos uma só pessoa. Um mesmo espírito, mas também o mesmo corpo, porque somos casados. Somos casados legalmente. Então, quando a pessoa se ajunta com os pensamentos de Deus, com o próprio Senhor Jesus, ela está mostrando que crê no Senhor Jesus. Porque ela está se entregando, ela está dizendo: olha, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te aceito como meu Senhor, o meu guia. Eu te aceito como governo, como cabeça da minha vida. Eu te aceito. Eu me submeto à tua palavra. Então, essa pessoa casa com Deus, se ajunta com o Senhor. E então se torna o mesmo espírito com ele, um só espírito com ele. Isso é muito forte, profundo, glorioso, magnífico, é tão grande, que é as pessoas que ouvem pela primeira vez vão de dizer: puxa, isso é inacreditável, mas é verdade, está escrito. E o apóstolo Paulo faz um paralelo com o ajuntamento com uma meretriz. É muito forte isso, minha gente. Isso é extremamente glorioso. Quando o homem se junta com uma meretriz, é um corpo com ela. Está escrito isso. Mas quando o homem se ajunta com o Senhor, é o mesmo espírito. Um só espírito. Quando o homem casa com a mulher, quando a pessoa vive a vida pautada na lei de Deus, nos mandamentos divinos, então essa criatura se torna um corpo com a sua esposa, com o seu marido. Mas também, não só o corpo, mas também espiritualmente, é um só espírito. E o mesmo acontece com Deus. Porque nós abraçamos a sua mente, a sua palavra, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus pedidos, as suas leis, a sua palavra, enfim. Então, nós tornamos-nos um mesmo espírito com ele. Por isso, da necessidade de as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. E é por isso que nós temos nesse jejum de Daniel, 21 dias de completo isolamento de informações seculares, não ligar a mente a coisa alguma desta vida, nada, nada, nem esporte, nem lazer, nada, nada, absolutamente nada. Você vai colocar todo o seu pensamento nos pensamentos de Deus. Pensar em Deus. E todo o tempo que você puder, você fala com Deus. Você pode todo o tempo, né? Para falar com Deus, você pode estar em casa, no banheiro, você pode estar cozinhando, você pode estar trabalhando, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar conduzindo um automóvel, você pode estar dirigindo uma charrete, sei lá. Você pode falar com Deus qualquer hora do dia, da noite. Ele estará atento à sua voz, a sua palavra. Por quê? Porque você tem um só espírito com ele. Claro, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela conhece isso, sabe disso e fala com Deus a todo instante. Ela não precisa estar na igreja necessariamente para falar com Deus, para se comunicar com Deus, não. Qualquer momento do dia, da noite, ela se comunica porque ela é, e Deus é um espírito. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Nós temos aqui o testemunho que eu queria que você prestasse atenção. O testemunho da Karina Brandão. Ela cresceu revoltada contra tudo e contra todos. Porque ela foi afrontada, abusada quando era criança. E esse abuso marcou a vida dela para o pior. Ela viveu o inferno. Mas graças a Deus, o próprio Deus se incumbiu de buscá-la para salvá-la. E a história dela é muito bonita. Vale a pena você aumentar aí o som do seu televisor. Vamos assisti-la agora mesmo.
Aos 11 anos de idade, eu já conhecia a cocaína. Troquei a minha casa pelo boteco, pela rua, pela droga. Foi quando eu conheci um senhor. Eu fui morar com ele. E dormia com um homem 40 anos mais velho do que eu. Ele tinha 52 anos. E ele me traía. Ele me traía com outras crianças, inclusive. Eu tive 2 filhos com ele. Na minha infância, eu sofri um abuso. Esse abuso me marcou. Então, eu cresci revoltada com a minha mãe, com meu pai e com Deus, né? Porque se Deus existia, por que ele permitiu que eu passasse por aquilo? A minha mãe era mãe solteira, então ela tinha que trabalhar. E ela me deixava em casa e pedia para as vizinhas dar uma olhadinha em mim, né? De vez em quando. E o marido dessa vizinha abusou de mim por mais de uma vez. Então eu cresci julgando a minha mãe, meu pai, Deus. Aos 11 anos de idade eu conheci a cocaína. Eu tive acesso com uma pessoa próxima, né, a mim. E eu pegava, eu usava, apresentei para os meus amigos, apresentei o cigarro, a bebida para eles também. Então nessa idade era para mim estar brincando de boneca. Troquei a boneca para usar o pó. E o pó eu fiz ele, meu pai, minha mãe, porque eu saía na sexta-feira e voltava só na segunda. A mente da mulher, ela já é mais amadurecida do que a do homem, naturalmente. Eu não, eu fui forçada a amadurecer por causa do abuso que eu sofri, por causa das bebidas, das drogas, então eu fui obrigada a amadurecer mais rápido. Quem me vê falando hoje, imagina uma menina de... uma mulher, né? De 20, 30 anos, mas não, eu tinha 11 anos de idade. Eu virei uma mulher no corpo de uma criança, com pensamentos de mulher, com realidade. Eu assistia... a pessoa que me abusou, ela colocava filmes pornográficos pra me assistir. Quando eu olhava um homem, eu já imaginava que ele era igual à pessoa que abusou de mim. Então eu imaginava quão podre era um homem. Então eu troquei a minha casa pelo boteco, pela rua, pela droga. Foi quando eu conheci um senhor de 52 anos. Ele patrocinava a droga, dava presente, né? Nessa época eu tinha 12 anos de idade, por volta dos 12 anos. E eu fui morar com ele. E dormia com um homem 40 anos mais velho do que eu. Ele tinha 52 anos. Então, naquela época, as meninas da minha idade não estavam vivendo aquilo que eu estava vivendo. Eu era um escândalo no bairro. Tanto que eu engravidei por 2 vezes. Eu tive 2 filhos com ele. De um senhor de 52 anos. Eu aprendi, então, a ser mãe e mulher com apenas 12 anos. Era uma criança cuidando de 2 crianças. O tempo foi passando, até que um dia um rapaz bateu palma em casa e perguntou se as 2 filhas dele estavam lá com o meu filho pequeno. E eu falei que não. Então eu fui querer saber mais o que estava acontecendo. Foi quando a gente descobriu que o meu marido estava saindo com essas 2 meninas, uma de 8 e uma de 11 anos. Foi quando houve a denúncia e ele foi preso. Mais tarde ele foi preso, aí eu me separei dele. A casa da minha mãe era pequena, então eu deixava meus filhos com a minha mãe e saía pra rua, sem dia pra voltar. Só quando a estrutura do meu corpo não aguentava mais. Voltava descalça, sem celular. Quando eu cheguei em casa, uma vez, muito louca, eu tava muito louca. E sobre o efeito ainda da droga. E eu queria beber, e quando eu chegava em casa, minha mãe trancava o portão. Foi quando não tinha bebida, e eu peguei acetona. Eu tomei acetona. No outro dia, passou a loucura, e eu fui tirar o esmalte da unha, né? E eu pedi pra minha mãe: mãe, cadê a acetona? E ela falou pra mim que eu tinha tomado acetona. Isso pra mim foi humilhante demais. Mas nada me parou. Teve um dia que eu voltei pra casa, no outro dia o Paulo, meu filho, ele pediu bolacha. E eu não tinha. Não tinha pra dar. Foi quando eu conheci a casa de prostituição. O rapaz, ele chegou e era para ser comigo o programa, e eu disse que não, por algo que ele pediu. Então ele foi logo para a menina que estava ao meu lado e chamou ela para o quarto. Os dois foram para o quarto. Ali foi muito rápido. Ele foi ali só para aquilo. Ele feriu toda a menina por dentro. Foi ambulância, foi polícia. Eu vi aquela situação. Eu falei, era para mim. Como a minha vida, cada dia tinha uma história nova para contar, né? A minha rotina era sempre muito movimentada. Eu saindo do aniversário da minha irmã, eu sofri um acidente. Eu estava indo buscar droga naquele dia e eu sofri um acidente, tive a fratura exposta do fêmur. Eu vi o meu osso para fora. Ali eu desmaiei, fui internada, veio ambulância, fiquei internada, coloquei gaiola, fui para casa de cadeira de rodas. Usei muleta, mas nada me parava, porque eu saía de muleta. Eu saía de muleta para beber, usar droga, arrumava confusão. O tempo foi passando e, assim como o pai, ele acompanha a vida da criança na infância, na adolescência e na vida adulta. A cocaína foi assim comigo. Eu conheci uma pessoa que também usava comigo, então a gente começou a usar juntos. Logo a gente começou a vender droga junto. Então a gente preparava droga e a gente vendia também. E eu usava muito, era de prato mesmo, de colher. A gente já não tinha mais limite. Aos 26 anos eu tive mais um filho. Nessa gravidez foi muito conturbada, porque eu bebia, usava, fumava. Ela nasceu com um problema, tive problema no parto dela. Então ela ficou internada. Eu também quase morri. Inclusive, quando o médico ele pegou os meus exames, ele perguntou se eu acreditava em Deus. Foi a pior pergunta, porque a minha intimidade com Deus qual era? Eu tinha mágoa de Deus. E eu tava muito magra. Eu tossia, doía, abria os pontos. Era terrível naquela situação. E eu falei, Deus, se o Senhor quer acabar comigo agora, dessa forma, tudo bem. Agora, se o Senhor tem alguma coisa para mim, me tira dessa. Ali naquele momento, ele não olhou para todas as falhas, toda a minha indice que eu era. Ele não olhou. Ele olhou para minha sinceridade. E mesmo Deus me dando essa oportunidade, nada adiantou. Eu continuei. Eu continuei usando droga. Até que chegou o pior dia da minha vida. A minha irmã, ela tinha 27 anos. A gente era muito próxima. E ela morreu num acidente de moto. Ela sofreu um acidente onde todos os caminhões passavam. Não sobrou um pedaço para contar a história. Foi caixão lacrado. Na madrugada do sábado, eu vejo um pensamento bem forte na minha cabeça. Se joga do terceiro andar, de cabeça. Logo vai passar tudo, vai acabar esse sofrimento que você faz sua mãe, todo mundo passar. Eu me sentia incapaz, porque meus filhos, eles moravam comigo e eu usava droga, então eu deixava eles assistindo e ficava do lado da sacada ali, usando droga a noite inteira. E para dormir, o rapaz que eu morava, ele me dava vários calmantes. Então a minha vida era de droga e calmante para poder controlar, porque eu ficava insuportável. A minha mãe, ela sempre falava para mim de um lugar, mas eu não dava atenção. E nessa madrugada eu liguei para ela e eu falei o que eu iria fazer. Ela me fez um convite para ir até aquele lugar. Para mim, um dia mais, um dia menos, eu já estava decidida a dar um fim na minha vida, então eu aceitei. E olha, ali, eu olhando aquelas pessoas, eles tinham uma paz que eu daria qualquer coisa para ter aquilo que eles tinham, porque a minha mente estava muito atormentada. Ali foi feito um desafio para mim, para entregar a minha vida para uma pessoa. E eu já tinha entregue a minha vida para tantas pessoas, tantas coisas que me destruiu, era podre. E eu aceitei aquele desafio, só que com uma condição. Se ele não mudasse a minha história, eu tiraria a minha vida. Para quem é viciado, sabe que a gente vive para usar e usa para viver. Só que ali eu abri mão disso. Eu aceitei aquele desafio e eu precisava ir até o fim para poder ver o resultado. E ali naquele domingo, eu tive o encontro que eu tanto procurava. A paz que eu via naquelas pessoas, eu consegui receber naquele domingo. Eu consegui perceber que tudo já estava tudo bem. Eu já estava no colo do meu pai, o pai que eu não tive presente. Ali eu sabia que ele ia estar comigo todos os dias da minha vida. Eu só queria sair dali e falar para as pessoas daquilo que eu recebi. Daquele dia até hoje, eu vou dormir e eu acordo pensando em como ajudar as pessoas. Eu quero que as pessoas tenham, que elas conheçam, mesmo que eu conheci. Porque é maravilhoso, é verdadeiro, não é mito, é de verdade. Eu fui curada, fui livre de todos os traumas que eu já tinha sofrido. Ali eu fui mãe, mas acima de tudo eu fui filha. Hoje a minha vida ela é completamente outra, porque quem olha para mim hoje não imagina tudo que eu vivi no passado. A minha mente ela foi totalmente mudada. Os meus pensamentos são puros. Como que alguém que era tão impura, tão nojenta, consegue ter a pureza dos pensamentos que eu tenho hoje? Então eu posso te afirmar que faz 3 anos que eu vivo. Eu tenho 3 anos de vida. O autor dessa felicidade é o Espírito Santo e eu o encontrei no altar da Igreja Universal. Então hoje eu sou uma mulher de verdade, sou uma mãe de verdade, né? Como antigamente eu nem me importava com os meus filhos, hoje eu me importo. Tanto em eles conhecer o mesmo Deus que mudou a minha vida, eu importo em apresentar para eles. Tenho minha empresa, moro num apartamento, né? Consegui conquistar com piscina, então uma noia, né? Que olhavam para mim como uma noia. Hoje eu moro, minha casa é um pedacinho do céu com piscina, tá? O Espírito Santo, para mim, ele é o meu mentor. Ele me governa. É como eu devo agir, como eu devo me comportar, o que eu devo deixar. O melhor é que é a certeza, né? Eu sei que quando eu partir daqui, eu sei quem que vai me receber. A palavra, ela é meu alimento. É a minha vida. Sem a palavra, eu nem existiria. A palavra, ela me salvou. E hoje eu vivo para fazer a vontade daquele que um dia me resgatou.
Vi quando você chegou aqui neste lugar, dentro do peito uma vontade de chorar, no coração uma questão para resolver. Tentando amenizar o sofrimento, fazendo tudo pra fugir desse momento, só não sabendo realmente o que fazer. Sei que é tão difícil encontrar saída. Você não sabe mais o que fazer da vida. Perdeu o rumo, o caminho a seguir. Hoje, mais uma vez, você tentando se encontrar. Sem jeito entrou aqui neste lugar. Pode falar, estou aqui pra ti.
Abrão.
Senhor.
Um pedido. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito.
Como Deus pode pedir algo assim para o ser humano? Logo nós, tão imperfeitos. Como é possível atender esse pedido? Andar na presença de Deus é andar nos pensamentos de Deus. É bem aqui que tudo acontece. O ponto de partida para as ações humanas. Quando pensamos, logo navegamos na imaginação do que escolhemos pensar. Temos a liberdade de viajar no tempo. Os pensamentos são capazes de levar o homem a realizar coisas inacreditáveis, como também os crimes mais bárbaros. Aquilo que você pensa é aquilo que você vive. Quantos têm entregado sua mente aos pensamentos de morte, de vingança, de inferioridade e vivem exatamente entregues ao que absorvem? São escravos dos sentimentos, não raciocinam, apenas vivem pelo que sentem ou deixam de sentir. O mundo está mergulhado num mar de emoções e sensações. O Deus deste século criou um estilo de vida para que as pessoas ocupem seus pensamentos 24 horas por dia, exatamente para que não tenham tempo para pensar. Coração enganador, que tem levado a humanidade a sentir em vez de raciocinar. Deus é a palavra, é espírito. Ele trabalha não com o coração, mas com a mente. A fé racional e os sentimentos são como água e óleo. Não se misturam. O que Deus pediu a Abraão é o que Ele deseja de cada um de nós. É verdade. Somos imperfeitos. Mas quando os seus pensamentos entram em nós, a perfeição dele se instala em nossa vida. A paz perfeita. A alegria perfeita.
Foi algo tão glorioso. Porque mudou aqui dentro. Mudou a minha forma de pensar. Mudou a minha forma de agir.
Quem pensa como Deus pensa, não se intimida. Olha pra frente.
Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente, a fé que não é movida por sentimento, a fé que funciona.
Aqui estão os pensamentos do Altíssimo, o mapa da riqueza incalculável. A palavra de Deus é o tesouro que está oculto e escondido do mundo, do incrédulo, daqueles que são orgulhosos, mas está disponível para os que são simples e humildes. Quem absorve a riqueza da palavra é dirigido pelo Espírito dela, o Espírito Santo. Não adianta mudar o corpo, as roupas, a conta bancária ou o relacionamento para encontrar a felicidade tão sonhada? O que tem que mudar primeiro são os seus pensamentos. Se muda aí, muda tudo. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos.
E em cima desses pensamentos de Deus é que neste domingo nós estaremos nos reunindo em favor das pessoas que não querem mais viver, em favor daquelas pessoas que têm a vida completamente estragadas. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está falando aqui de cansados de trabalho, não. É cansados de viver, cansados de sofrer, cansados de chorar, de gemer, cansados de urrar de dor. A vida só tem sido ruim para você, amarga. Você tem sido ou tem vivido o lado avesso da vida. Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. É promessa dele. Essa palavra é para quem crê, é para quem crê. É para quem quer se juntar com Jesus, se ajuntar com ele e ser um só espírito com ele. Essa palavra, se por acaso você não entende, você não, é porque você, é o Espírito Santo não revelou para você. Mas se você entende, é porque o Espírito Santo está falando com você agora, aí onde você está. Não importa o que você fez no passado ou tem feito até aqui. O que importa é o que ele promete fazer. Eu vos aliviarei. Então, neste domingo, com a Santa Ceia para as pessoas que creem, nós vamos ter o domingo do vinde a mim, o domingo da Santa Ceia, o domingo do alívio que Jesus prometeu. Vamos buscar. Você que está aflita, ferida, cansada de gemer, neste domingo, participe dessa reunião. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você é muito bem-vindo. Pode vir. Você não tem que pagar nem estacionamento. É tudo grátis. Você pode receber uma vida nova, como aconteceu com essas pessoas. Porque elas, os testemunhos mostram que Deus é o mesmo, não mudou a maneira de ser. O que ele fez no passado, ele faz no presente. Então, este domingo é um domingo todo especial. Inclusive, nós temos o testemunho da Maria Aparecida. A Maria Aparecida também, com a sua filha Thalita, tem uma história para contar para todos nós. Vamos assisti-la.
Quando eu olho para essa foto, vem uma lembrança muito forte que assim que a Thalita nasceu, eu apresentei ela no altar, eu consagrei a Thalita no altar. Eu apresentei ela porque eu não queria que a minha filha tivesse o sofrimento que eu tive na minha vida atrás. E Deus me presenteou com essa princesa. E a Thalita foi crescendo, né, na igreja. A partir dos 5 aninhos, a gente sempre estava juntas. Ela ali com as amiguinhas dela. Essas fotos, olha, ela toda meiga, um olhar puro, né, inocente. E eu desejei para minha filha sempre o melhor, né? Que ela fosse, crescesse nos caminhos de Deus. A Thalita, ela sempre foi uma menina que nos respeitou, ela ia bem na escola, na igreja, ela estava sempre ali com os amiguinhos dela. E ali a Thalita continuava uma menina maravilhosa. Só tem que aos 12 anos nós descobrimos que a Thalita, ela se cortava. E logo em seguida, ela quis namorar. Nós não aceitamos, né? E é uma situação muito complicada. Desse namoro, a Thalita ficou grávida. E ali eu vi um outro futuro. Não era o futuro que eu queria para minha filha. E foi aqui que começou a minha luta. Quando eu abri as redes sociais, né? Que eu vi aquelas fotos da Thalita com bebidas, ela nunca bebeu na minha frente, então aquilo para mim era muito triste, era decepcionante. E não foi fácil, porque quanto mais eu orava, fazia os propósitos, fazia propósito de dia de sexta, eu fazia todos os propósitos, todo propósito que aparecia na igreja, tá, era só o nome da Thalita. Vim lutando dia após dia, olhava para Thalita e não via resultado. Os meus olhos físicos não enxergavam o que Deus já estava fazendo. Então, foi um momento muito triste para mim, porque chegou um dia que eu falei para Deus que eu preferia sentir a dor da saudade, que eu gostaria que Ele criasse uma situação para minha filha se converter e ele poderia levar ela, porque eu ia sentir a dor da saudade, mas eu ia saber que ela estava lá no céu com ele. E foi aí que eu fui pro altar. Eu sabia que a minha filha só podia mudar no altar. Eu dediquei tudo no altar por ela. Eu sacrifiquei por ela. Eu parei de falar muito e entregar no altar. Porque antes a gente como mãe, a gente erra, né? A gente quer tanto bem para nossos filhos que a gente fala demais. Parei de falar. E ali, todos os dias, o Espírito Santo me consolava, porque se não fosse por ele, acho que a gente não estaria aqui. Eu não desisti. Comecei o propósito aqui no templo de filho dos meus votos. Eu tenho o Sactel até hoje. Aí eu pensava, meu dia vai chegar. Quando eu vi os testemunhos ali das mães com as suas filhas, eu falava, não, vai chegar o meu dia que a Thalita vai estar dando aqui do meu lado o testemunho. Hoje nós realizamos o nosso sonho. Hoje a Thalita está aqui do meu lado, transformada. Quando eu saía, eu olhava assim e eu não me sentia bem. Todas as vezes que eu saía com as minhas amigas, eu voltava para casa e eu sentia um vazio dentro de mim. Quando eu estava longe e eu encontrava com a minha mãe, né, ia do trabalho, eu falava, nossa, como ela tá diferente. Parece que ela me chamava, como se fosse o próprio Deus estendendo a mão para mim. E eu rejeitava, né? Eu não dava valor pela mãe que eu tinha, a mãe que orava por mim. No fundo, eu sabia, mas eu tratava como nada, né? Eu rejeitava esse amor dela. Essa fé que ela tinha por mim. E aquilo me machucou, porque eu pensei, meu Deus, se eu morrer, eu vou pro inferno. Aí, por surpresa, a gente ali, sentada na mesa, ela falou assim: mãe, amanhã eu vou me batizar. E de lá pra cá, eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez por mim e Deus, porque senão eu não estaria aqui. Hoje, quando eu olho para essas fotos aqui, a gente juntas, né, Thalita? A gente evangelizando, a gente aqui no templo, eu vejo verdadeiramente o poder de Deus. A Thalita realmente é a filha dos meus votos. É a filha que eu sonhei ter. Ela hoje me inspira. Ela me inspira hoje. Hoje eu olho para ela e falo, meu Deus. O senhor é perfeito mesmo, porque a filha que eu tinha e hoje eu tenho, só Deus faz esse milagre, não existe ninguém que possa fazer isso.
E mais do que voltar para casa, né? Hoje eu moro junto com a minha mãe, meu pai, meu filho. Eu recebi o que ela tem, né? O meu maior desejo quando eu voltei era ter o que ela tem, que é o Espírito Santo. Porque se eu não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir, né? Eu não ia manter a minha fé ali. Então, ter o que a minha mãe teve para lutar por mim, foi a base. E é a base da minha vida hoje.
Hoje eu sou muito feliz. Eu sou uma mãe realizada. Vem aqui, Thalita. Você, mãe, que está aí sofrendo com seu filho, eu vou falar uma coisa para você. Eu conquistei essa vitória aqui no altar. Eu entreguei tudo na mão de Deus e ele fez o que eu não podia fazer. Só ele mudou a Thalita e ele vai mudar o filho de vocês também.
Você está vendo que o Espírito de Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, é um com ele. E quando a pessoa é um com Deus, qualquer que seja a situação, por pior que venha ser, a pessoa está firme, porque ela conhece, sabe em quem tem crido. Por isso a necessidade do recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E nós estamos num jejum, em pleno jejum de Daniel, e eu gostaria de colocar uma chamada, uma matéria para este evento dos 21 dias do jejum de Daniel. E logo depois do jejum de Daniel, o bispo Adilson assume aqui para fazer a oração por todos nós, inclusive por mim. Tá bom? Deus abençoe a todos e vamos continuar nesse jejum maravilhoso, o jejum de Daniel, para receber o Espírito Santo.
Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Pelo seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família. Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
Ó nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus o invocamos agora e sabemos que o Senhor não é como nós, o Senhor não é como homem. Nós estamos aqui, meu Pai, limitados às paredes deste estúdio, mas o Senhor não, o Senhor é onipresente e tanto quanto está conosco aqui agora, o Senhor visita essa pessoa que está num lugar distante, numa situação de sofrimento, de dor, meu Pai. E o Senhor é aquele que habita no alto, no santo lugar, mas se faz presente com o abatido, com o contrito, com o necessitado. Então, onde quer que esteja agora essa programação chegando, meu Pai, que o Teu poder envolva o corpo, a alma, o espírito dos que creem, e haja a liberação do Teu poder para curar, para libertar, para quebrar, meu Pai, as algemas invisíveis do mal e trazer libertação, porque não há quem possa livrar como o Senhor. Está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que o Senhor traga a libertação para esta pessoa que ora conosco neste momento. Que o Senhor manifeste o Teu poder na vida de todos os que creem. E que nessa sexta-feira as pessoas que vão estar conosco em um universal aqui no Templo de Salomão possam ter uma experiência com a libertação, com o sobrenatural. Nós abençoamos a água e entregamos todos em Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Em concordância conosco, beba da água agora e creia.
Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto.
Graças a Deus. Eu tenho certeza que Ele ouviu a nossa prece. Agora, olha só, existem problemas que são de ordem espiritual. Não são todos os problemas. A gente sabe que os problemas fazem parte da vida de qualquer ser humano. Mas existem pessoas que o que acontece com elas não é normal. E tem gente que já percebeu isso, né? Tem gente que até fala assim, parece que tem uma coisa comigo, porque a vida da pessoa está travada, não anda, é um passo para frente, dois para trás, tudo dando errado. Tem gente que já acorda pela manhã e não tem vontade de sair da cama. Aliás, tem gente que nem acorda porque nem dorme. Há pessoas que estão sobrecarregadas, oprimidas. E se é o seu caso, se você diz assim, eu estou precisando de uma limpeza espiritual, eu preciso descarregar as energias ruins, nessa sexta-feira você pode estar conosco em um universal. Aqui no Templo de Salomão, nós vamos estar em 5 horários. E eu gostaria que você, aliás, falando agora da tarde para a noite, né, são mais 2 horários, na verdade, né? Nós já tivemos reuniões pela manhã e vamos ter agora às 3 horas da tarde, e depois às 8 horas da noite, mais 2 horários hoje aqui no Templo de Salomão. Traga uma rosa para ser ungida, consagrada, a rosa simboliza Jesus, e a gente vai ensinar como é que você vai usar essa rosa no ambiente que você quer que tenha uma limpeza espiritual. Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás. Nós já estamos aqui em plantão espiritual.
Monte Sinai. Lugar que simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Escravidão que até hoje se repete de outras formas na vida de muitas pessoas. Naquela época, somente pela intervenção divina houve a verdadeira libertação. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, o que representou a sua mão forte sobre o que aprisionava aquele povo. E até hoje, a libertação só vem com a manifestação da mão forte de Deus. Nesta sexta-feira, a continuação das 10 sextas-feiras da mão forte. Traga uma rosa para ser ungida com o óleo do Sinai, o óleo da libertação. Onde esta rosa for colocada, a mão de Deus vai se manifestar para libertar, quebrar maldições e abrir caminhos. Às 15h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
Então você já tem uma direção, já sabe o que deve e o que precisa fazer. Que Deus te ilumine. Até o nosso próximo encontro.
Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você.